toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque à ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Hino Nacional Brasileiro, como a gente faz há muitos anos, nos 15 anos da Voz do Campo, valorizando o nosso hino, o verde e amarelo do nosso Brasil amado. E como é bom ouvir o hino nacional na manhã, na abertura de um programa que fala da produção de alimentos no nosso Brasil. Estamos começando mais uma edição da Voz do Campo neste 2023, que completa 15 anos de trajetória de comunicação, a promoção do debate, a oportunidade do produtor rural brasileiro de se manifestar aqui na Voz do Campo. Todo final de semana a gente está no ar com a Voz do Campo, na rede social, no site A Voz do Campo, no aplicativo, mais de 10 mil aplicativos em telefones celulares do Brasil Agrícola. Produtores rurais de todas as regiões agrícolas do Brasil acompanham a Voz do Campo no aplicativo, no site, na rede social e nas emissoras de rádio parceiras. As rádios que transmitem a Voz do Campo, como a Rádio Conquista FM, lá de Porto Alegre do Norte, no Nortão do Mato Grosso, no Espigão do Leste, ligados na Voz do Campo, toda aquela região, com a Rádio Conquista FM. E assim também a Rádio Ciranda FM e o jornal O Celeiro, em Santo Augusto, região celeiro do Rio Grande do Sul, que nos acompanha. E diversas outras emissoras de rádio, 97 FM de Dom Pedrito, a terra da pecuária gaúcha, da melhor carne produzida no Brasil. A carne de Dom Pedrito, né? Hereford, Angus, enfim, só coisa boa, só filé e coisa boa, né? Eu que gosto de uma carne, de uma carninha frita de panela, como bom gaúcho da fronteira, não tem coisa igual, né? E uma cozinhada de mandioca, o aipim, como queiram, pensa em coisa boa. Essa é a carne brasileira, a carne gaúcha. Então, a Voz do Campo tem dado voz ao produtor rural ao longo dos anos, falando da produção agrícola como produção de alimentos. Em primeiro lugar, produção de comida, café da manhã, almoço e janta, né? Sem produtor rural não tem café, não tem almoço, tem janta, é isso que nós precisamos falar. E depois, né? Depois de ser alimento, é riqueza, gerando riqueza, oportunidade, emprego, enfim, exportando, alimentando boa parte desse mundão aí, abençoado por Deus. Então, pensa em setor importante, assim como é os demais setores da nossa sociedade, né? Mas o setor primeiro é o setor que produz alimentos. Um abraço, meu amigo Nivaldo Forastieri, lá em Itambé, na Grande Maringá. Está conectado aí, né, Nivaldo? Um abraço a você. Estamos já preparando aí o seminário do agronegócio da Voz do Campo em Gramado, na Serra Gaúcha, para o mês de agosto, viu, Nivaldo? Preparar a turma aí de Maringá e Itambé a vir com a gente para o Sul, para o Rio Grande, para Gramado em agosto, viu? Estamos já trabalhando para retomar, no pós-pandemia, o seminário da Voz do Campo em Gramado. Nós vamos convidar aí o Evaristo de Miranda, da Embrapa, para vir para Gramado palestrar e tomar vinho em Gramado e comer um queijinho em Gramado, na Serra Gaúcha, não tenha dúvida. Deixa antes de tudo eu começar do início. Quero fazer leitura aqui de um versículo bíblico, né? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Quero fazer leitura aqui de um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse é o Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Coisa linda esse versículo aí. A riqueza da Bíblia Sagrada, católico, evangélico, cristão brasileiro. Mais de 90% da população brasileira é cristão e nós precisamos ter esses valores aqui no nosso país. Sempre forte e atuante, tá bem? E começando pelo início, eu vou apresentar Evaristo de Miranda, nosso pesquisador. Agora foi para a reserva da Embrapa, depois de muitos anos. Agora no último dia 5 de janeiro ele anunciou a aposentadoria. Agora ele vai compartilhar todo esse conhecimento, essa trajetória de muito conhecimento que ele tem, com certeza, com os produtores do Brasil afora, levando todo esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento, e muito vai nos ajudar também na Voz do Campo, trazendo conhecimento através de uma ferramenta de comunicação que atinge o Brasil agrícola. Evaristo de Miranda, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo, nessa manhã de sábado, ao vivo, os produtores do Brasil inteiro, né, das regiões agrícolas do Brasil, estão nos acompanhando. Nós divulgamos bastante e o pessoal gosta muito do Evaristo de Miranda. Evaristo, satisfação, obrigado pelo atender a Voz do Campo e um prazer falar com você. Bom dia. Oi, eu acho que o microfone do Evaristo está desligado, Evaristo. Acho que o teu microfone está desligado aí. Ok.
Agora está me ouvindo bem?
Ótimo.
Muito bom. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Voz do Campo. E aproveito, já que você fez uma... Foi gauchesco aqui, para saudar, em particular, os olivicultores lá do Rio Grande do Sul, que agora, no dia 9, vai ter o evento da 11ª abertura da colheita da oliva, da azeitona do Brasil. É uma cultura que está crescendo no nosso país, é um pessoal muito persistente, então de parabéns, daqui 15 dias eles começam a festejar, eu sei que a colheita já começou em muito lugar. Como você falou da vinha, usando o exemplo bíblico, eu vou aqui evocar a oliveira, não é? Que é também um outro belo exemplo, uma árvore bíblica, e que oliveira e viticultura estão muito presentes no Rio Grande do Sul, mas também muitas regiões do Brasil, não é? No caso da uva, até lá no Vale do São Francisco. É um prazer estar aqui, vamos conversar.
É verdade. Bom, vamos começar pelo início, Evaristo. Qual é a ocupação do território brasileiro? Eu sei que é uma informação básica, mas é fundamental. A sociedade brasileira precisa saber. A pecuária ocupa quanto do território brasileiro? As lavouras que produzem alimentos, que estão produzindo, ocupa quanto do território brasileiro? Diga para nós, diga para os ouvintes, diga para as pessoas, quanto que os produtores rurais ocupam do território brasileiro para produzir alimentos, Evaristo? É importante nós batermos nessa tecla.
Bem, a primeira coisa que a sua pergunta me dá a oportunidade é de destacar um aspecto tecnológico que nós temos hoje na agricultura e que relativiza essa resposta. Eu diria para você, Marcelo, No inverno ou no verão? Você quer saber? No inverno ou no verão?
Inverno e verão.
Quando você faz a integração lavoura-pecuária, que hoje no Brasil já ultrapassa 20 milhões de hectares, não é? O que acontece? Quando vem depois do verão, depois da colheita de verão, é o gado que utiliza essas áreas, não é? Muita gente planta o milho, mas junto com o milho a braquiária. Quando colhe o milho, já vem a braquiária. Isso acontece no Acre, em Goiás, enfim, vários estados do Brasil. E existem muitas outras formas, né? Não é só um gado entrando assim no resíduo de cultura, né? Aí no sul planta azevém, planta aveia preta, etc. Então, na realidade, hoje não existe um antagonismo tão grande entre agricultura e pastagem, né? A gente ouve até um discurso que fala assim: não precisa derrubar mais nenhuma árvore, basta transformar as pastagens em área agrícola, né? Pastagem degradada. Mas os agricultores estão fazendo melhor que isso. Eles estão fazendo agricultura e pastagem. Então, vamos dizer assim, para não fugir da pergunta, não é? A área cultivada no Brasil hoje, ela aproxima 8% do território nacional. Quer dizer, toda a área de cana-de-açúcar, toda a área de trigo, de cereais, de milho, de soja, de fruticultura, tudo que a gente cultiva hoje representa 8% do Brasil. É uma porcentagem muito pequena do país, porque cultivar 8% é um número realmente modesto. Os argentinos, eles cultivam 15%, 16% da Argentina, o dobro, não é? Na Europa, eles cultivam, em média, 50%, 60% dos seus países. A Dinamarca, por exemplo, ela passa o arado. Eu não estou falando de pastagem, estou falando de área cultivada. A Dinamarca passa o arado em 75% do seu território, não é? A Alemanha em quase 60%. Então, o Brasil é muito modesto em termos de uso de área agrícola, porque ele cultiva 8%. Nós temos depois a área das pastagens, não é? Que é, e que incluem, né, hoje, as pastagens nativas, não é? Que não é bem pastagem natural, na pastagem nativa, como é a pampa, né? Temos na pampa, temos em campos de altitude, na caatinga, tem pastagem nativa, tem pastagem cultivada, plantada, manejada, etc. No total, as pastagens ocupam aí 20, 21% do Brasil, né? Sabendo que você tem aí uma porcentagem disso, da ordem de 1 a 2%, mas isso aumenta todo ano, em que parte dessas pastagens são convertidas em lavoura no verão e voltam a ser pastagem no inverno. Hoje, a gente chega a ter 3 colheitas, então, no Brasil. Em grande parte do sudeste, do centro-oeste, etc., você planta a soja, já plantou na primavera, nesse momento já está colhendo, já colheu a soja e plantou milho, junto com milho, às vezes, braquiária, vai colher esse milho de segunda safra, da antiga safrinha, lá pelo mês de abril, e em seguida vem essa pastagem. Então você tem uma colheita de carne ou de leite, 3 colheitas. Desculpe se eu fui longo nessa resposta, mas é um tema relevante. O Brasil não tem um antagonismo tão grande, como muitos falam, entre pastagem e lavoura.
Tu imagina que número modesto, 8%, para produzir todo esse alimento, toda essa produção que tem no Brasil, com 8% apenas de ocupação do território nacional. Eu fiquei pensando e ouvindo você atentamente, Evaristo, a importância da tecnologia que tem no Brasil, do desenvolvimento das tecnologias hoje, da produção, ou seja, da verticalização. Verticalizaram já muito no Brasil. Porque tu imagina em 8% o Brasil produz tudo isso, tu imagina em 20% de ocupação do território, o que o Brasil iria produzir, Evaristo, com essa tecnologia disponível que já tem no nosso país.
Nós temos estudos disso na Embrapa. Vamos pegar o número redondo, 16%, você dobrar a área. Se você dobra a área, você triplica a produção. Não é que você dobra a produção, não. Devido à tecnologia e à escala que você ganha em muitos lugares, e essa verticalização, quando você, se você dobrasse essa área, você triplicaria a produção.
Meu
triplicaria, triplicaria por 3 o PIB agrícola, o que não quer dizer desmatamento, né? Quer dizer só você ampliar essa área, pode ser realmente em parte das pastagens, mas nem sempre a pastagem se presta a isso, porque às vezes as pastagens estão em áreas de relevo, em terras mais pedregosas, menos adequadas, né? Estão na caatinga, enfim, em vários lugares. Mas você tem razão. Se a gente duplicasse a área cultivada do Brasil, passasse a 16%, ainda não seria nada comparada aos Estados Unidos, aos países da Europa, à Índia, etc. Né? Seria pouco. Né? A Ucrânia cultiva quase 80% do seu território. Né?
A Ucrânia?
É, porque são solos maravilhosos, eles têm toda a razão de cultivar praticamente tudo. Né? São grandes produtores de cereais, também de girassol, não é? São também produtores de frango, né? E eles cultivam porque tem solos excepcionais. Né?
Evaristo, qual é o grande, da tua experiência que você tem, qual é o grande problema para esse, para essa duplicação da ocupação do território no Brasil? O que que impede? O que que atrapalha? O que que incomoda? O que que não deixa esse avanço do Brasil na agricultura, hein, Evaristo? Qual a tua experiência que você tem?
Eu acho que são diversos fatores, não é? Um deles, eu acho que começa a ser superado, mas com dificuldade, é você ganhar escala quando você é pequeno agricultor. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, existe uma tradição de cooperativismo. Então, os pequenos, em cooperativas, acabam ganhando dimensão, não é? Eles compram insumos como se fossem grandes, não é? Eles vendem como se fossem grandes, mas eles são pequenos. Já no resto do Brasil, esse associativismo não anda, entendeu? No Nordeste há uma resistência enorme à formação de associações, de cooperativas. Então, toda essa pequena agricultura brasileira, não é, que representa aí 80% dos imóveis rurais, e que são os que produzem menos, não todos, mas você tem exceções, tudo. Mas é onde está os grandes desafios de aumentar a produção, a produtividade. Eles precisam avançar no sentido do cooperativismo, né, da associação, para comprar melhor os seus insumos e vender melhor os seus produtos. Por outro lado, nós temos deficiências logísticas muito grandes, não é? O Brasil não tem eletrificação rural ainda, né? Eletrificação rural é limitadíssima, não é? E eletrificação de qualidade, não só para você ligar a televisão e uma geladeira, quer dizer, eletrificação trifásica, que permita instalar equipamentos. Eu conheço muitas regiões de Rondônia em que os produtores têm até condição econômica de avançar mais em tecnologia para resfriamento de leite, para uma série de coisas, não consegue por falta de infraestrutura, de logística, falta armazenagem, falta eletrificação, faltam estradas, né? Estradas que funcionem o ano todo, que ajudem a escoar a produção. Né? Então, a logística, eu acho que é uma outra grande dificuldade. Né? Por último, nós temos que trabalhar também na conscientização dos produtores, né? Para que eles avancem mais na inovação, na tecnologia. Às vezes, tem gente refratária à inovação, o que impõe limites ao uso da tecnologia. Você disse uma coisa importante. Hoje, a rentabilidade é sinônimo de tecnologia. E a sustentabilidade também é sinônimo de tecnologia, de inovação. Se você estiver no vermelho, como se diz, você não pode pensar no verde, né? Você tem que estar tendo lucro, tem que estar rentável. Para isso, você precisa usar a inovação, usar a tecnologia. Um estudo da Embrapa, com cerca de 5 milhões, quase 5 milhões de produtores a partir dos dados do censo, mostra que a tecnologia é quem explica 60, 70% da renda do produtor. A terra, a mão de obra, explicam 30% juntos. Hoje, virou sinônimo. Inovação, rentabilidade, sustentabilidade. Então, essa é uma parte que o produtor também pode fazer muito ainda.
Pois é, e aí também a questão da telefonia, né? Sinal de internet, telefonia no campo, com qualidade. Eu lembro que eu conversava muito com o ministro anterior, o astronauta, o Marcos Pontes, e nós tínhamos, trocávamos ideias de instalar equipamentos, ele mesmo estava desenvolvendo no Ministério, na época, eu lembro, de antenas para espalhar pelo interior brasileiro para que tivesse um bom sinal de telefonia no campo. E aí também vem a geração de energia. Eu também, no Congresso Nacional, trabalhei muito com a questão das CGHs, das pequenas centrais hidrelétricas, para gerar energia, trazer uma infraestrutura de qualidade no campo, espalhar CGHs. Para mim, o grande gargalo, Evaristo, é ideológico no Brasil, com quem tem a caneta na mão, tem o poder de decisão. Fica difícil de trabalhar quando há questões ideológicas falam mais alto. Então fica complicado de você trabalhar, de você desenvolver um projeto. Veja bem, nós temos aí vários amigos produtores que nos acompanham que têm projeto de pivô, para instalação de pivô de irrigação na propriedade. Faz 5, 6 anos que eles estão trabalhando um projeto. Nos Estados Unidos, parece que é 20 dias, 15 dias, o cara liga, ele faz uma primeira ligação para o governo americano e 20 dias, daqui a pouco, ele já está instalando os pivôs de irrigação. Essa é a diferença Brasil para o primeiro mundo.
Esse é um lado dramático, né, do Brasil. Quer dizer, o prazo só existe para o agricultor, para o governo, não. Ele tem prazo para entrar com o papel, tem prazo para responder. Agora, depois que ele dá entrada no processo, o governo, a administração não tem nenhum prazo. Nada é imposto à administração. Acho que deveria haver prazos, né? Por exemplo, se você não analisou o processo, então ele está aprovado automaticamente. Lá nos anos 30 era assim, quando você ia desmatar uma área. Você pedia uma autorização, se não viesse nenhum impedimento, pronto, você estava autorizado passado um determinado prazo, né? Hoje, essa burocracia é pesadíssima com o agricultor. E aí a gente podia tocar num outro ponto, que também é um grande impedimento ao desenvolvimento da agricultura brasileira, que é a falta de regularização fundiária. Quer dizer, nós temos no Brasil mais de 1,5 milhão de produtores rurais que não têm o título da terra, não é? Só na Amazônia, o INCRA instalou, e os governos, mais de 2.300 projetos de assentamentos. 2.300 projetos. Lá na Embrapa tem os dados de cada um direitinho. Nós sabemos quantas famílias foram instaladas em cada projeto. No total, só no bioma Amazônia, foram mais de 600 mil famílias. E pior que o seu amigo do pivô, eles estão esperando o título há 20, 30 anos. Meu Deus. Estão lá sem título da terra. Agora, sem titulação, não consegue crédito, não consegue empréstimo, não consegue assistência, não consegue nada. Né? Não tem como ele sair disso. Né? Ele não tem regularização fundiária.
Então, o governo do presidente Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos da reforma agrária, entregou para produtores, tirou da informalidade. Porque o que que acontece? Aqui na minha região, por exemplo, na fronteira, na centro-oeste do Rio Grande do Sul, tinha vários assentamentos que receberam o título da terra. E o que que acontece? Os caras podem financiar no banco, podem até negociar mais um espaço de terra, podem vender a sua terra, enfim, fazer negócio, desenvolver. Isso é desenvolver. Então, isso facilita muito a vida dos irmãos brasileiros, né, Evaristo?
Não, isso é fundamental, é a mãe de todas as batalhas, não é? Agora, se você olhar na LOA, nessa foi aprovada aí, para esse ano, a previsão é de regularização de 15 mil imóveis. 15 mil. É nada, né? A gente estava vindo num ritmo muito acelerado. Né? Muito acelerado. Está de parabéns. Isso foi possível porque o INCRA modernizou, os seus equipamentos, etc., a sua equipe, e, sobretudo, ele criou uma que ele chama de interoperacionalidade. Quer dizer, se o indivíduo solicita lá a regularização fundiária de um lote, você, na computação, você já verifica na Receita Federal se ele existe, se o CPF é aquele mesmo, se ele não tem nenhum problema de multa. Você pode ir em todos os órgãos e fazer um percurso que antes o agricultor tinha que fazer. Hoje o INCRA faz tudo isso muito rapidamente e entrega vários tipos de documento, depende da situação, né? Mas esses termos de posse. Eu espero que o novo governo mantenha essa modernidade e mantenha esse ritmo, não é, de regularização. Mas tem muito para fazer. Esse é um tema essencial. Mas tem gente que não quer que haja proprietários no campo. Eles têm um projeto de estilo socialista, de você ter cooperativas todos juntos, não sei como, não é? E é muito triste você ver assentamentos que a pessoa chega vibrando porque conseguiu acesso à terra, trabalha muito nos primeiros anos, planta, instala, faz um lugar para criar porcos, faz um estábulo, melhora a casinha, investe, trabalha muito. Essa história eu já ouvi centenas de vezes. Aí ele vai pedir o título, ainda não tem. Continua trabalhando, melhorando. Quando há 10 anos ele está no projeto, você já tem nesse projeto aí 3, 4 associações politicamente diferentes. O Partido Revolucionário, não sei como, o Partido não sei o que lá, que os produtores estão ligados a esses grupos. Esses grupos se digladiam e o produtor que está produzindo, às vezes, é até ameaçado, que está virando capitalista, está querendo sair do sistema. Isso aqui é um sistema para pobre, você não pode deixar de ser pobre, no fundo, não é? Aí o filho fala: pai, não tem futuro, o senhor está trabalhando aí nessa propriedade há 10 anos, não vai deixar nada para mim. E a turma vai desistindo mesmo. E você tem muitos assentamentos que não produzem, mas não é porque essas pessoas não trabalham, é que elas foram desincentivadas, elas ficaram 10 anos investindo numa propriedade que não tem a menor garantia. Pelo contrário, são ameaçados lá no assentamento mesmo, por essas associações, de serem expulsos, não é? Pelo tipo de sucesso que estão tendo. É inacreditável como existe gente perseguida em assentamentos apenas por causa do seu sucesso de trabalho, né? Então, esse tema da regularização fundiária no Brasil é um tema muito central e particularmente na Amazônia. Mas nesse período que você citou, agora do último governo, só em São Paulo eles deram 5 mil títulos. Em São Paulo, 5 mil. No Pará foram quase 100 mil. Né? Então, tem muito por fazer e dá para fazer. Dá para fazer. É só querer.
Tem espaço, é verdade. É vontade política. O Jackson Scherer, do Unaí, lá em Minas Gerais, burocratas usam as leis ambientais para travar o desenvolvimento do país, ele está dizendo. E realmente é uma grande verdade. Um abraço à família Scherer, lá em Unaí, em Minas, que estão nos acompanhando aqui na Voz do Campo, o doutor Evaristo de Miranda, da Embrapa. Evaristo, eu apresentei um projeto de lei no Congresso Nacional e conseguimos aprovar na Comissão de Agricultura que permite o agricultor usar a APP para fazer reservatório de água, guardar água dentro da APP ao lado das nascentes, porque automaticamente ele vai cuidar da nascente, que já cuida o produtor rural, ele sabe da importância da água, que os dois maiores insumos da agricultura é água e sol, ele cuida da água, da nascente, e ele vai fortalecer a comunicação das águas, o sistema das águas. Um reservatório do lado de uma nascente vai infiltrar a água e vai fortalecer o sistema de água da propriedade. Eu considero de extrema importância. O Rio Grande do Sul está atravessando, pelo segundo ano consecutivo, uma estiagem terrível. Está torrado o sul do país, grande parte do estado gaúcho, torrado, o Evaristo, não está seco. E nós precisamos atentar para isso, sustentabilidade. Nós temos grande tecnologia, nós temos coisas muito boas, mas nós precisamos também a gestão e a armazenagem da água, que é fundamental para o futuro da agricultura, Evaristo.
Eu acho que você tem toda a razão. Desde o começo dessas iniciativas de criação de APP, eu defendia que tem que haver manejo dessas áreas. Você não pode largar a área lá e achar que a natureza vai resolver tudo. Essas áreas têm que ter manejo de vários níveis, e um deles é esse manejo da água. Quer dizer, os animais então não podem entrar lá para beber água. Onde é que você vai fazer reservatório longe do... O reservatório é na APP, por definição. Você vai barrar um rio, isso não vai parar o rio de jeito nenhum. Quer dizer, você reduz um pouquinho a vazão, só o tempo de encher a barragem. Depois que encheu, a vazão continua a mesma. A água está passando por ali, não acontece nada, não é? E você tem pessoas que têm a ideia que você pondo barragem, o rio não vai correr mais, né? Quer dizer, coisas completamente equivocadas, né? Os produtores fazem e precisam dessas barragens. E essas pequenas barragens, elas vão ter uma APP no entorno desse pequeno lago, dessa pequena lagoa, vai ter mais uma APP, vai até expandir o conjunto de áreas de APP. Eu espero que isso vá adiante, porque é uma necessidade. A Embrapa fez um mapeamento de todos os espelhos d'água do Rio Grande do Sul, a Embrapa Territorial, um trabalho muito detalhado, foi feito o ano passado, entregue ao senador Reis e a outras lideranças aí do Estado, é? Para ter uma ideia dessa repartição territorial, desse desafio que você está colocando aí. É um problema antigo, né? Não é novo, não. Há muito tempo ele vem voltando, essa questão dos barramentos, de você não é simples em muitas situações do Rio Grande do Sul, e você fica muito vulnerável às flutuações climáticas se você não tem armazenagem de água. É como se as casas não tivessem caixa d'água, né? Quem nega ao agricultor o direito de fazer barragens na sua APP e acumular água, é como se estivesse dizendo para um prédio de apartamento: não pode ter caixa d'água. Vocês vão receber água só da rua. Ah, mas se faltar água na rua, bom, fica sem água. Não pode ser assim, né? Você tem que ter direito de armazenar essa água na sua propriedade. Isso realmente... Porque, veja, nós estamos aí num período de laninha. Viemos aí de 3 anos, vamos dizer assim, simplificando, de laninha, né? Isso foi muito prejudicial para o café da Colômbia, porque choveu muito na Colômbia. Faz 3 anos que chove muito na Colômbia, prejudica a produção de café. A água, ela não desaparece, né? Não é falar que a água está acabando. Não, a água que tem aí é a mesma água que tinha 100 mil anos atrás, e há 1 milhão de anos atrás, é a água que está aí. Ela pode ficar poluída, indisponível. Nós temos que administrar, mas é o princípio de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós temos que ter essa consciência que existe um ciclo da água e a gente pode interferir nesse ciclo. E uma das maneiras mais adequadas é armazenando. Né? Pode vir também um período de excesso de chuva. Tudo bem, mas a barragem vai sangrar, vai deixar a água passar, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E você pode desenvolver piscicultura nessas áreas, você pode fazer muita coisa, né, para melhorar a renda até do agricultor. Espero que vá adiante esse projeto e que o presidente da República um dia sancione isso daí.
É verdade, é importante. Então, de sustentabilidade do futuro da produção de alimentos, especialmente nas regiões que tem esse déficit hídrico aí que preocupa bastante. Aproveitando essa linha, Evaristo, você que há tantos anos trabalha na pesquisa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ou seja, que pesquisa, fica só desenvolvendo pesquisa, buscando novidades, conhecimento, coisas novas, para entregar aos agricultores. Não te preocupa o futuro das propriedades, o jovem no campo, Evaristo? Não te preocupa o interesse do jovem em permanecer no campo, a motivação do jovem brasileiro para continuar no campo produzindo? O que, que tu me diz sobre essa questão? O futuro do agro, o jovem vai continuar, vai suceder o pai lá na propriedade ou ele está querendo ir para a cidade, está querendo outra coisa? Não gosta muito da agricultura. O que você me diz sobre isso com a tua experiência que tem? Porque, como pesquisador, a melhor coisa é você entregar uma pesquisa, um conhecimento para alguém e aquele alguém desenvolver aquilo que você descobriu, aquilo que você pesquisou. E alguém vai desenvolver aquilo e aquilo vai trazer uma satisfação para você e para todo mundo que trabalhou nesse processo.
Você traz aí um desafio que tem características muito diferentes no Brasil. Os dados do censo mostram isso. A agricultura está envelhecendo no mundo ocidental. Os produtores da Europa estão cada vez mais velhos, com dificuldade de sucessão. Mesma coisa ocorre nos Estados Unidos. Quer dizer, a média de idade anda perto dos 60 anos, em muitas regiões. Agora, no Brasil, esse fenômeno está totalmente ligado ao desenvolvimento, à modernização da agricultura. No Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, etc., nós temos tido o contrário, um rejuvenescimento da população rural. É uma agricultura moderna, que trabalha com equipamentos modernos, com agricultura de precisão, com informática, com sistemas integrados, etc. E os jovens participam, têm grande interesse nisso. Então, lá, pelo contrário, o jovem tem buscado ficar no campo. Tanto que eles brincam lá, dizendo que antigamente era assim: se tu não estudar, né, vai ficar no cabo da enxada. Né? Se você não estudar para ser advogado, médico, engenheiro, ir para a cidade, né, você vai ficar no cabo da enxada. Hoje é o contrário. Né? Se você não estudar agronomia, informática, comunicação, gestão, você vai ter que arrumar um empreguinho na cidade. Você vai ter que arrumar um empreguinho na cidade, porque para ficar no campo, nesse campo moderno, a pessoa tem que estudar, o jovem tem que se capacitar, senão não fica. Então, no Centro-Oeste, quanto mais tem tecnologia, mais desenvolvimento, menos tem esse problema do jovem sair. Pelo contrário, tem rejuvenescimento. O maior problema de envelhecimento que nós temos no Brasil é na agricultura mais atrasada, que é a do semiárido, a do Nordeste, a mais pobre, e onde estão metade dos produtores rurais brasileiros. Lá, realmente, nós estamos vivendo um envelhecimento, não é? E poucos jovens ficando no campo. Porque não há oportunidade, não há nada, você tem uma situação estagnada. Né? E esses mecanismos de ajuda social, de Bolsa e Bolsa Brasil, Bolsa Família, enfim, aposentadoria rural, tudo isso, do jeito que é feita a gestão disso, não tem contribuído para trazer dinamismo para essas regiões.
Agora, é importante também destacar, e eu não lembro aqui, tu pode me ajudar, você sabe, qual é o país que leva o cacau do Brasil e transforma em chocolate?
Não, hoje o Brasil exporta cacau, não é? Pouco, né? Pouco. Nós nos tornamos importadores de cacau. Nos tornamos importadores de cacau. Mas, de toda forma, os grandes países produtores estão na África e na Ásia. O Brasil produzia 6% do cacau do mundo, hoje produz 0,2%, porque um bando de aloprado trouxe uma praga, foi buscar uma praga, a vassoura de bruxa do cacaueiro, lá em Rondônia, e introduziu voluntariamente essa praga nas plantações de cacau na Bahia, por razões ideológicas, né, com o objetivo de destruir os barões do cacau. Eles conseguiram destruir os barões do cacau, mas junto com eles, 250 mil empregos diretos, causaram um êxodo rural de 800 mil pessoas, e hoje o Brasil importa mais de 25% do cacau que a gente necessita. Toda a colheita brasileira não atinge a capacidade instalada de processar para fazer chocolate. Agora, os grandes produtores de chocolate realmente são a Bélgica, a Alemanha, não é? Países que não têm cacau, não é? Mas que trazem o cacau da África, o cacau da Ásia. O Brasil também é um importador de cacau para as indústrias de chocolate do Brasil. Nós temos umas 250 indústrias de chocolate no Brasil e elas precisam de cacau e não consegue a matéria-prima necessária na produção nacional. Nós saímos de quase 500 mil de toneladas de cacau que a gente produzia para 200 mil. 200 mil. Foi uma queda enorme. Agora está começando a recuperar e o Pará está produzindo cada vez mais. Mas o cacau é um exemplo de como a mente humana pode ser nociva, não é?
Eu toquei na questão.
Só para concluir, a pessoa confunde, ela sente de que falta distribuir riqueza, e ela acha que a melhor forma de distribuir riqueza é destruindo a produção de riqueza. Então, isso tem muito esse pensamento. Você acha que destruindo a produção de riqueza, você vai distribuir a riqueza. E é um engano, né? É um engano muito grande. Quando você distribui, aí você... Quando você destrói a produção de riqueza, o que você distribui é pobreza mesmo. É isso que você faz.
Pois é. Agora, essa questão de distribuir a produção de riquezas, às vezes, pode indiretamente trazer um certo desânimo à família de agricultores que vão abandonar a propriedade, o próprio jovem. O que que eu levantei a bandeira a vida toda com a Voz do Campo, seja aqui na Voz do Campo, seja na política, é a questão de garantia de renda para o produtor rural, que ele tenha renda. Pô, o produtor tem que plantar, colher e ter dinheiro no bolso para com o filho trocar de carro, comprar uma caminhonete nova, comprar um telefone novo, enfim, para que ele progrida, para que ele avance, desenvolva, cresça. Esse é o significado do progresso lá na propriedade. O produtor precisa disso. Então, temos que cuidar da família produtora, criando incentivo para a família produtora continuar no campo produzindo, não deixar ele desanimar, não deixar ele desistir. E às vezes é tanta burocracia, tanto empecilho, tanto atrapalho que acaba ele saindo da propriedade. Especialmente o jovem, que não tem raiz ainda, que não tem convicção ainda na vocação que ele tem, acaba abandonando a propriedade. Então nós precisamos trabalhar em cima disso, né? E tem outra circunstância muito importante que eu falo, é a comunicação, Evaristo. A comunicação de tudo isso, de toda essa riqueza do agro, desse potencial do agro, das pessoas, né, que estão por trás do processo e dessa riqueza que é produzida. Nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade urbana. Eu tenho falado, e inclusive eu tenho um projeto que estou desenvolvendo e quero avançar com esse projeto, que é começar com ele uma carreta digital que vai levar o conhecimento da agricultura para as escolas, para as crianças brasileiras, mostrar para as crianças de onde que vem a pizza, de onde que vem o hambúrguer, de onde que vem o chocolate, de onde que vem? De onde vem o hambúrguer? Agora mesmo um amigo meu lá do Rio Grande do Norte me mandou um vídeo de uma série americana em que uma senhora conversa com um menininho e o menininho diz para ela, ela pergunta para o menino, de onde que vem o hambúrguer? E ele disse, vem do supermercado. O hambúrguer. O hambúrguer não vem do supermercado. O hambúrguer vem da lavoura de trigo e da sala de ordenha e lá do suinicultor, com o bacon. Enfim, é de lá que vem o hambúrguer. Nós precisamos mostrar para as crianças o que vai refletir isso, qual é a consequência disso, de levar esse conhecimento, Evaristo. Depois das crianças ficarem grandes, na hora deles votar, eles vão ter consciência para votar melhor, para escolher melhor os seus governantes, não vão ser levados por qualquer conversa, Evaristo.
Você tem toda a razão. O pior ainda, né? O livro escolar vai dizer para ele que os agricultores estão destruindo as florestas, destruindo os rios, poluindo, envenenando a comida. Então você tem narrativas totalmente desvinculadas. E isso é tão grave que o agricultor é acusado de causar a fome. A fome é culpa do agricultor. Se chega a esse absurdo no Brasil. Um exemplo disso é a campanha da fraternidade, que vem agora aí, da CNBB. Uma campanha falando de fome, mas que apresenta uma visão completamente mentirosa do que é a agricultura brasileira. Não é? Apresenta uma narrativa sem citar nenhum estudo, nada, como se a agricultura fosse a pior tragédia que possa haver para a humanidade, não é? Poluidora, destruidora. Isso é uma campanha religiosa que vai ser levada a todas as paróquias. O texto base dessa campanha mereceria uma reação vigorosa dos produtores em cada município, mostrando em cada município como é essa agricultura que nos alimenta, que nos veste, que nos move, né? Agora, há essa dificuldade da agricultura mesmo de avançar e de se comunicar, e não é só falta de comunicação, é que, do outro lado, existe um investimento permanente em demolir a imagem da agricultura, o que enfraquece o setor, não é? Nas suas negociações, nas suas reivindicações, etc. Eu faço um esforço, eu publico quinzenalmente na revista Oeste um artigo trazendo algum aspecto dessa agricultura brasileira, né? Aspectos e desafios dessa agricultura. A revista Oeste hoje é uma revista que tem uma independência muito grande, hoje é uma das melhores revistas que sobrou no Brasil, com independência política ainda, né? E tenta ver com uma certa clareza, de cima da colina, né? O que está acontecendo. A velha mídia, o consórcio da mídia hoje está completamente rendido a narrativas, né? Não interessa a realidade, eles trabalham hoje com narrativas, né? Nós temos que buscar fontes assim, como o seu programa. Eu sou comentarista também na TV Bandeirantes. Quer dizer, nós temos que avançar dessa área todos, né? Para trazer essa realidade urbana. Eu queria dar um exemplo aqui, se você permitisse, rapidamente, do que você acabou de falar. Eu tive num debate recentemente com uma pessoa que eu respeito muito e que vai ocupar provavelmente um cargo importante nesse governo na área da reforma agrária. E nesse debate, essa pessoa dizia para mim que os acampamentos do MST, os assentamentos da reforma agrária, eles é que iam produzir alimento e alimentar o Brasil com alimento barato e sadio, ao contrário dessa agricultura daí. Ele me provocou muito nesse sentido que eu dissesse se eu estava de acordo ou não que eles, com o apoio do governo, iam alimentar o Brasil. Eu falei para ele, amigo, se vocês garantissem o panetone, já estava de bom tamanho. Eu falei, você sabe quantos panetones foram vendidos nesse mês de dezembro? Ele falou, não. Eu falei, mais de 200 milhões de panetones. Só uma das grandes empresas aí produziu 95 milhões de panetones, certo? Pois bem, 200 milhões de panetones. Para produzir 200 milhões de panetones, precisa um ovo por panetone. 200 milhões de ovos. Você garante 200 milhões de ovos? Falou que não. 135 mil toneladas de trigo de qualidade, 35 mil toneladas de fruta cristalizada, etc. E fui falando, não sei quantos mil litros de leite e açúcar, etc. Aí ele ficou em silêncio. Eu falei, bom, vamos tentar garantir o panetone? O Brasil é muita coisa alimentar o Brasil. Começa com o panetone, já está de bom tamanho, né? Se você for capaz de garantir só o panetone, nós já estamos satisfeitos, né? Então, as pessoas falam qualquer besteira, né? Mas a agricultura não tem essa capacidade de comunicar que, por exemplo, como eu falei aqui, só o panetone, né, desse final de ano, se não fosse a agricultura produzir tudo isso, não tinha panetone. Hoje qualquer padaria aí faz panetone, etc. É muito desconhecimento, é muito grande da realidade rural. Nós temos que persistir, buscar essa comunicação, não tem o que falar, não adianta se queixar. É o setor que tem que se organizar. E o setor que, mesmo quando tem recursos, não está disponível a gastar, a apoiar um programa como o seu, apoiar uma iniciativa. Quantas vezes levaram-se propostas de comunicação para o setor e o setor fica ali, não é? Para gastar dinheiro com isso, eles são muito reticentes, muito reticentes.
A mensagem lá de Barreiras na Bahia, do Zeca Lippe, a burocracia ambiental e os equívocos impostos ao produtor é um problema político. Fica muito claro isso quando ouvimos o parecer técnico de pessoas que estudam e pesquisam. Parabéns pela entrevista, diz o Zeca Lípio, lá da Bahia. O Vanir, lá de Luiz Eduardo, é um pretexto para inibir o desenvolvimento do agro e, consequentemente, do nosso país. O Nivaldo Forastieri, lá de Itambé, do Paraná, o agro se comunica muito com o próprio agro. Temos que parar de pregar para convertidos e levar para os centros urbanos o agro, que é criativo, inovador e sustentável. Sempre disse isso, Nivaldo, e trabalho para isso. Porém, é como diz o Evaristo, precisa o agro se organizar, todo o setor, e o setor apoiar, o setor participar e o setor contribuir. Todo mundo contribuindo, porque uma andorinha só não faz verão. Evaristo, nós estamos indo para o final do programa, do nosso espaço, e com certeza vamos voltar a conversar e bater papo com você ao longo deste ano, mas eu queria que você ficasse à vontade para alguma coisa que você gostaria de falar, que você planejou de abordar aqui na Voz do Campo. Assuntos que você gostaria de falar, especialmente ao nosso povo agrícola que nos acompanha. Antes, mais uma mensagem do Mato Grosso do Sul, lá do MS, Maracaju, a terra da linguiça boa, o Celso Villani, temos que eleger políticos certos que ajudem a divulgar nosso agro. Marcelo é exemplo disso. Agora ele fez uma propaganda para mim aqui, viu? Ainda bem que não estamos na campanha, né, Varesta? Faltou nos unir. Faltou ver quem é quem. Na próxima, continua meu apoio, deputado Marcelo. Está muito cedo, Vilani. Vamos trabalhar agora, continuar nossa luta. Fala, Evaristo.
É, eu acho que a característica do agricultor é acreditar, não é? O agricultor, tem produtores que eu conheço aqui de origem japonesa, ele me dizia, um dia eu elogiei muito a propriedade dele, ele produzia de uma forma muito intensiva, trabalhava muito bem a matéria orgânica, produzia frutas, né? Então ele produzia uva no verão, caqui no outono, nêspera no inverno, pêssego na primavera. Então ele distribuía a mão de obra dele nessas quatro culturas, né? Dedicava, e no meio das linhas ele plantava hortaliças de alto valor, como brócolis, couve-flor. E eu elogiei muito o trabalho dele e ele me disse assim, mas tudo isso na agricultura, todo ano é o primeiro ano. Todo ano é o primeiro ano. Quer dizer, o que você fez o ano passado está muito bem, mas precisa começar tudo de novo. Todo ano é primeiro ano. Todo ano tem que cuidar direito da terra, da semente, dos tratos culturais. Você não sabe como o ano vem. Quer dizer, o agricultor tem essa capacidade de recomeçar. Todo ano é primeiro ano. Então, a gente tem que continuar se profissionalizando, né? Adotando inovações. Isso é fundamental. Não é voltando para o neolítico que nós vamos ser sustentáveis. Não, é avançando no uso de tecnologia, não é? Buscando alternativas. Veja hoje os bioinsumos, o pó de rocha. Hoje nós avançamos de uma maneira extraordinária em alternativas para a gestão da fertilidade do solo, para a gestão da sanidade das plantas, em que a pesquisa colaborou, mas os agricultores estão tendo um protagonismo. Eu acompanho o grupo de agricultura sustentável aí do Sul, do Sudeste, de outras regiões. É impressionante o protagonismo desses produtores e como eles vão experimentando novas técnicas, fazendo. Então, não pode ficar parado, né? Que nem bicicleta, né? Se parar, cai. Tem que pedalar, tem que ir para frente. Vai ser um ano de dificuldades. Nós estamos sendo atacados. Tem gente querendo tributar a agricultura. Isso que sim desanimaria qualquer jovem, né? Terminaria por desanimar muita gente, né? Se você trouxer tributação para cima dessa agricultura, né? Mas, enfim, nós temos que continuar. Não existe outra alternativa. Esse é o nosso desafio, persistir. Os agricultores têm essa capacidade. Vamos continuar, mesmo se o terreno for adverso nesses próximos anos.
Por exemplo, aqui na Voz do Campo, tem comerciais da Voz do Campo, sementes Vanazzi, sementes Weber. Sementes Weber, a produção de trigo desse pessoal é fantástico. Eles estão mandando semente de trigo aí para o Brasil inteiro. Estão plantando trigo no Cerrado, em Brasília, aí no Padef, produção de trigo fantástica. E a produtividade incrível, com tecnologia inovadora, resistente, que está dando o que falar, é sucesso. Já se fala em torno de 100 bolsas de trigo por hectare. É um trabalho fantástico dessas empresas do agro. Então, tem um potencial gigantesco, tu imagina, se avançar essa área de produção agropecuária no Brasil. Quem vai segurar o Brasil? Vai ser o celeiro do mundo, não tenha dúvida. Já é o celeiro do mundo.
Não, já é o celeiro do mundo. Olha, você pega só a produção de ovos, frango e suínos, são 150 países que compram quantidades significativas para o tamanho de cada país, né? Então, em 150 países, eles estão fazendo café da manhã agora com ovo do Brasil. Estão comendo frango do Brasil. Em 150 países, só para falar, 40% do mercado internacional de frango hoje depende do Brasil. Graves problemas de gripe aviária na Europa, que vai continuar esse ano. Vem caindo a produção europeia e vai cair ainda mais esse ano. Problema de gripe aviária nos Estados Unidos, abateram 53 milhões de aves no ano passado, não é? A gripe aviária chegando nos países vizinhos aqui do Brasil. A guerra na Ucrânia limitou a produção de frango. Quem está alimentando o mundo hoje é o Brasil. Vai alimentar cada vez mais, alimentar o seu povo, não é? Graças a esses agricultores, empreendedores, profissionais, competentes. Não precisa esperar de governo, não. Tem que cada um traçar o seu caminho e trabalhar de forma associada, né, em cooperativas, etc., na maioria dos casos, procurar isso, ganhar tamanho é fundamental, é fundamental.
Evaristo, muito obrigado pelo tempo aí disponibilizado para a Voz do Campo, com certeza vamos voltar a falar muito. Já vai botando na tua agenda aí para agosto você participar conosco em Gramado do Seminário da Voz do Campo. Estamos retomando esse trabalho depois da pandemia. É o seminário nosso, né, com palestrantes, e você vai ser nosso convidado. Eu já agenda, já pré-agenda aí para agosto, viu? Estar em Gramado conosco. Tá bem, Evaristo?
Tá bem, eu agradeço o convite. Fica um abraço aí a todos os produtores rurais e um parabéns para os olivicultores aí, que estão agora colhendo azeitona aí no Rio Grande do Sul, que representa 75% da produção nacional, mas colheita também que está começando aqui na Serra da Mantiqueira. É trigo, é azeite, em todas as áreas a nossa agricultura cresce. Um grande abraço a todos, hein?
Valeu. Evaristo de Miranda, né, agora aposentado da Embrapa, muitos anos na pesquisa brasileira, pesquisa agropecuária brasileira, uma sumidade do agro brasileiro, né, que sabe demais, conhece demais a produção de alimentos do Brasil. Enriqueceu a Voz do Campo nessa manhã especial, mais uma edição na vida de todos nós. Nós vamos chegando ao final do programa Voz do Campo, agradecendo a audiência de todos os amigos por todas as regiões agrícolas do Brasil. Mandou um abraço ao meu amigo Paulo Godin, da Uniagro, lá da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães e no Tocantins. Um abraço ao Paulo Godin, da Uniagro. O Paulo está fazendo marketing do agro aí, Evaristo, no Vitória da Bahia. Ele é patrocinador oficial do Vitória da Bahia. Está levando o agro para os campos de futebol, né, para fazer marketing, chamar atenção lá para o agro brasileiro. Uma baita iniciativa do Paulo Godin, da Uniagro, pessoal da Bioquim, que estão fazendo um trabalho de marketing extraordinário aí no futebol brasileiro, que eu considero de extrema importância. Eu ainda quero ver painéis digitais nos ônibus em São Paulo, nos aeroportos, nas estações rodoviárias do Brasil, das capitais, no litoral brasileiro. Eu ainda quero ver painel digital. Sem produtor rural não tem hambúrguer. Fazer as pessoas pensar, fazer as pessoas refletir sobre a importância do produtor rural, do agricultor brasileiro. Como os Estados Unidos valorizam, os heróis americanos são os produtores rurais. Aqui no Brasil também nós temos que diminuir o futebol e o carnaval e aumentar o valor do agricultor brasileiro. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço. Até o final de semana que vem. Fiquem todos com Deus.